Salão Verde traz as reivindicações dos profissionais da Defesa Civil para socorrer vítimas e prevenir novas catástrofes diante das mudanças climáticas. Eu sou José Carlos Oliveira e lanço a pergunta: Defesa Civil, o que melhorar no atendimento à população?
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A Defesa Civil aqui no Brasil vem desde 1966. Temos exemplos de ótimas práticas em todos os cantos do Brasil. Temos a expertise, dado o tamanho do Brasil, dadas as características que a gente tem de ocupação, dadas as características do nosso meio ambiente. Mas se a gente falar de atribuições legais de Defesa Civil, e aí eu me remeto à Constituição Federal, o único artigo da Constituição que cita Defesa Civil é o artigo 144, que ele atribui aos corpos de bombeiros as atividades de defesa civil. Ponto. Nada mais.
Essa avaliação é do subsecretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Lauro Botumaia, e ele tem mais reclamações a fazer.
Em pleno 2025, a gente ainda não conseguiu definir realmente quais são as atribuições. A gente tem hoje a Secretaria Nacional de Defesa Civil subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Os corpos de bombeiros na Secretaria Nacional de Segurança Pública, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O nosso SEMADEM Nacional é uma missão do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí eu vou usar um termo um pouco mais popular: cachorro com mais de um dono morre de fome. E é mais ou menos isso que a gente vive aqui.
O desabafo de Botumaia foi feito na Câmara dos Deputados durante a audiência para debater os entraves na transferência de recursos federais e estaduais para os municípios enfrentarem situação de emergência ou estado de calamidade pública cada vez mais comuns diante dos eventos extremos de enchentes e secas. Diretora da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Major Tatiana Rocha, resume as principais reivindicações para superar essas barreiras.
A impossibilidade de contingenciamento de recursos emergenciais, a celebração de convênios sem restrições e a excepcionalidade também dentro das leis de diretrizes orçamentárias de cada um dos estados e municípios quanto ao uso do recurso no encerramento do exercício orçamentário.
Reunidos na Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção a Desastres Naturais, representantes das defesas civis de vários estados cobraram carreira, recursos e menos burocracia diante das catástrofes. A gente vai mostrar tintim por tintim dessas reivindicações a partir de agora.
Salão Verde.
Vou começar falando de contingenciamento. Na prática, essa palavrinha complicada significa uma limitação extra ao orçamento público. Imagine, por exemplo, que o seu orçamento de casa preveja R$100 para os gastos com saúde, mas por motivos variados, como falta de grana ou outras prioridades, você tenha que limitar esses gastos à metade do previsto. Essa limitação é o tal contingenciamento, muito comum nos orçamentos de União, estados e municípios. Só que quando isso acontece nas ações de prevenção e de socorro de catástrofes, o resultado é profundamente ruim para a população e para os municípios atingidos. O coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Engel Pereira, deu o exemplo real que aconteceu durante a tragédia de enchentes no litoral norte do estado, onde 65 pessoas morreram em fevereiro de 2023.
Quando eu tive em São Sebastião o problema lá das chuvas intensas e que, infelizmente, várias pessoas morreram naquele grande acidente, a gente precisava de recurso rápido na ponta da linha para a gente poder operar e ajudar o município. E aí a gente enfrentou um problema. Tem o contingenciamento do estado, a gente não tem aquela pronta resposta para que a gente possa acolher e realmente chegar numa situação de emergência no município e poder ajudar.
Márcia Andrade dirige a Defesa Civil do Estado da Paraíba e reafirma que prevenção e socorro de catástrofes não podem ter limites de gastos no orçamento público.
Esse descontingenciamento que é super, hiper relevante para todas as defesas civis de cada estado.
A burocracia e o rigor de algumas leis também têm atravancado a vida de quem lida com as ações diárias de defesa civil. Para amenizar essa situação, os coordenadores estaduais pedem alterações nas leis de responsabilidade fiscal e do CADIN, um dos cadastros de débitos com a União. Major Tatiana Rocha, de São Paulo, mostra como itens dessas leis impediram o Estado de firmar convênios voluntários com os municípios paulistas que decretaram emergência ou calamidade pública em 2023 e 2024.
De 135 municípios que tiveram a decretação, nós conseguimos chegar com recurso por meio de convênio apenas em 11 municípios. Obviamente, a gente acaba auxiliando por meio de doação, ajuda humanitária, mas a questão que, pela transferência via convênio, nós conseguimos celebrar apenas com 11 municípios, justamente pelo grau de severidade que a gente tem na legislação.
Em caso de calamidade pública, Tatiana Rocha defende convênios sem restrições entre estados e municípios. Ela também quer flexibilização nas leis estaduais de diretrizes orçamentárias, sobretudo quanto ao prazo de encerramento do exercício financeiro. A major explica a necessidade desse ajuste na legislação.
Os nossos eventos climáticos aí relacionados às chuvas, eles vão acontecer em dezembro, que é a hora que eu estou encerrando o exercício orçamentário. E muitas das vezes a gente vai bater na porta de uma utilização de recurso quando o recurso já foi recolhido e só vai retornar no ano seguinte. Então, o recurso da saúde é excepcionalizado nesse sentido e entendemos que o recurso para desastres também deveria sê-lo.
Quando acionado durante tragédias, o governo federal pode socorrer estados e municípios em três fases: ajuda humanitária imediata, restabelecimento das operações básicas e reconstrução. O secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Volney Wolff, lembra que só na tragédia de inundações do Rio Grande do Sul no ano passado, a pasta repassou R$1,3 bilhão de reais para 269 cidades gaúchas e mais de R$2 bilhões de reais para 433 mil famílias. Ele avalia que as atuais leis e a possibilidade de edição de medidas provisórias já garantem rapidez no repasse de recursos federais. No entanto, Wolff reclamou da dificuldade das prefeituras em processos simples de solicitação de estado de emergência no S2ID, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
O sistema tem os modelos de como se deve proceder para fazer uma declaração. São 5 modelinhos, mesmo assim os municípios ainda têm dificuldade. E isso impacta na celeridade do processo de encaminhamento de recursos para o município.
Os coordenadores estaduais de defesa civil admitiram o problema e mostraram o que tem feito para ajudar as prefeituras a superar esse entrave técnico no reconhecimento oficial da emergência ou da calamidade. Ouça André Espezin da Silva, da Defesa Civil de Santa Catarina.
Tem uma dificuldade nos municípios em reconhecer o que é restabelecimento e reconstrução. Isso faz com que prejudica o pedido de ajuda aos municípios. Imagens enviadas para análise muitas vezes não demonstram o impacto real e aí da importância que Santa Catarina está dando a isso e trazendo capacitação com maior agilidade através da plataforma nas redes sociais.
Capacitação técnica dos servidores também integram as estratégias da Defesa Civil da Paraíba, segundo Márcia Andrade. Lá, esse treinamento é fundamental para emergências e calamidades provocadas pelas secas severas.
A Defesa Civil da Paraíba tem tentado evoluir quanto ao treinamento do pessoal. Para falar sobre a Operação Carro-Pipa, chegamos aos 223 municípios através das regionais, treinando o pessoal para que não haja mais esse impasse do que é S2ID, os modelos. Tudo isso impacta quando o processo vem para Brasília e volta, porque não está redondinho. Então, a Defesa Civil tem feito cursos e tem melhorado. Nós temos melhorado bastante por lá.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
No programa de hoje, coordenadores das defesas civis, federal e estaduais falam do que precisa ser feito para melhorar a prevenção de catástrofes e o pronto atendimento à população e aos municípios atingidos por tragédias nesses tempos de aquecimento global e grande quantidade de eventos climáticos extremos. Eles participaram de audiência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre prevenção a desastres naturais. Foi lá que o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, colocou o dedo na ferida do que ele chamou de um dos problemas históricos dessa área.
A falta da carreira pública dedicada à proteção e defesa civil e a recorrente descontinuidade de ações da política pública de proteção. Altíssima rotatividade de profissionais nos ciclos da administração pública, ou seja, de 4 anos, tem que mudar e muda mesmo. E a gente sabe daquela história, né? Mudou a administração, o prefeito novo vem e troca praticamente todos, se não todos os servidores da Defesa Civil, porque não tem nenhum concursado. Então, a memória vai embora, a experiência acumulada vai embora. E quando não vai embora, o que está dentro do computador, que é deletado.
Márcia Andrade ilustra bem esse problema lá na Paraíba.
Onde o evento acontece é no município. E são os municípios que são os mais afetados quando troca de prefeito, como houve agora. 100 e tantos municípios na Paraíba mudaram. Então, o que é que acontece? 100 e tantos coordenadores foram embora e aí perdem de editar o novo decreto e perdem a operação carro-pipa. Municípios que têm 10, 20 carros-pipas ficam aí o prefeito, pelo amor de Deus, prefeito, não tem como, né?
É por essas e outras que houve consenso quanto à necessidade de criação de uma carreira pública e oficial para a Defesa Civil. E a iniciativa deve ser federal, segundo Volney Wolff.
Eu, particularmente, acredito que o pontapé inicial tem que ser do governo federal. Concurso público, servidores públicos dedicados. A gente vai dar um salto de qualidade. O nosso resultado a essa população impactada dos desastres muito grande. E isso será um exemplo para estados e municípios.
Ao longo do debate na Câmara, parlamentares e coordenadores de defesa civil sugeriram outras ações imediatas para melhorar o atendimento à população. Dias de Castro, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, reforça o discurso por mais recursos financeiros para o setor.
O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele é um sistema eficiente. O que falta para ele é justamente o investimento, a priorização das suas ações. A partir do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, nós precisamos fortalecer essa governança de gestão integrada de risco de desastres. Isso facilita também a captação de recursos.
Para superar a atual gestão fragmentada da Defesa Civil, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defende um sistema único de proteção socioambiental.
Nós precisamos agir do ponto de vista da proteção socioambiental como um sistema. Por que não temos uma espécie de agente comunitário de defesa civil sob coordenação das várias defesas civis numa lógica nacional que possa pensar isso, entendendo a função de cada um nessa possibilidade?
Do Espírito Santo vem uma experiência bem sucedida para ampliar os recursos em prevenção e pronto atendimento a catástrofes. Quem conta é o coordenador da Defesa Civil Capixaba, Charleston de Paiva.
Hoje o Espírito Santo é um dos poucos estados que tem um Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil e tem ainda o Fundo Cidades. O Fundo Cidades é um fundo que repassa 200 milhões de reais ano, então é um fundo robusto e consegue abastecer bem os municípios no critério prevenção.
O secretário Volney Wolff defende a efetiva viabilização do FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
O FUNCAP ele foi pensado e criado lá nos anos 60, ele foi ressuscitado na época do Itamar Franco, mas ele nunca, de fato, ele existiu, porque não existe um fundo que não tem fonte de recurso. E o FUNCAP nunca teve fonte de recurso. Agora, a gente começou a discutir 4 fontes de recursos, mas nós precisamos avançar, tirar o fundo do papel e tornar o fundo um instrumento é importante da relação do governo federal com o estado e com municípios.
Salão Verde.
E o que dizem os deputados e deputadas? O relator da Comissão Especial de Prevenção a Desastres Naturais, deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, anotou as reivindicações e informou que algumas soluções já constam de projetos de lei em análise na Câmara.
Nós vamos trabalhar essa questão da alteração da lei do CADIN, da lei de responsabilidade fiscal que nós já apresentamos projeto, buscar uma forma de apresentar uma lei geral de transferência nos casos de emergência e calamidade pública, para não contingenciar recursos no período de calamidade de emergência, já tem projetos nessa casa, discutir fortemente essa questão construção das carreiras.
A deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, quer desburocratizar ações de defesa civil.
A nossa batalha é que não faltem recursos e ter, a partir do momento que se tenha, né, o quanto antes, os decretos de calamidade, de emergência, enfim, e que seja assegurado que o prefeito possa ter a certeza de que ele vai ter recursos para gastar.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, dá o tom de urgência dessas medidas.
Infelizmente, não é nenhuma catastrofismo dizer que nós vamos precisar de recursos no futuro. A situação vai piorar. Nós teremos desastres socioambientais no Brasil nos próximos meses, nos próximos anos. Isso precisa estar consolidado na opinião pública e na cabeça do Estado brasileiro. Responsabilidade fiscal hoje no Brasil é prevenir os desastres socioambientais, porque custa muito mais caro socorrer e reconstruir do que prevenir. E, portanto, responsabilidade fiscal é ter dinheiro agora e não esperar para conseguir dinheiro quando o desastre acontecer.
Defesa Civil, o que melhorar? Esse foi o tema de Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.